temática. O que acontece é assunto.
Estamos de volta, 11h38, 13 graus a temperatura. Hoje, em busca da felicidade, é o nosso assunto do painel nesta quinta-feira. Conosco os filósofos Luiz Biasoli, Robledo Luza e a psicóloga Maria Marlene. Vocês vejam que tem uma mesa aqui catedrática, né? E nem assim a gente consegue tentar passar para o nosso ouvinte, porque não existe uma receita pronta da felicidade. Quem diria se tivesse, né, Maria Marlene? No teu consultório, não tem como tu descrever lá como é que a pessoa pode ser feliz. Cada um está buscando, né, da melhor forma possível. E eu acho que é interessante aqui a gente falar um pouquinho dessas amarras que principalmente nós aqui em Caxias temos. Quando a pessoa sai daquela linha comum, quando a pessoa entra no lugar de uma forma, como tu falaste, ele é mulher que entrou na confeitaria e tu já viu que não era daqui. Uhum. Isso é felicidade, né?
Eu acho que sim, eu acho que felicidade é você poder ser autêntico, sim, você poder ser você mesmo, né? E isso é o nosso desafio, né? Tu poder ser você mesmo, né? Tem uma frase que eu acho linda que diz assim, quando você é espontâneo, original, tudo que se faz é arte, uhum, né? Você é único, né? Eu acho que, na verdade, essas amarras que tu diz, Rosângela, são as amarras culturais também, sim, né?
E que a gente precisa romper.
É, porque essa cultura que a gente vive, falando localmente, a cultura italiana, ela subjetivou as pessoas de determinada forma, com determinados valores que vão influenciar diretamente o seu modo de viver. Então, isso cria o que a gente chama de esquemas mentais, né? Esquemas que tu criou desde criança e que é difícil tu se libertar disso. Porque aquilo te dá, como tu disse, segurança, conforto, e aí tu tem medo de ir para um outro caminho. Então, muitas vezes, sim, se precisa de ajuda profissional. E eu vejo hoje um movimento, né, que as mulheres buscavam mais ajuda. Agora, eu vejo um movimento que os homens estão buscando ajuda, empurrados pelas mulheres, pelas esposas que não aguentam mais. Então, isso é um movimento bom, porque na verdade, também o homem precisa romper com essa... Ah, isso o Robledo vai falar bem. Precisa romper com essa coisa da masculinidade, de que eu sou forte, eu não posso ser frágil, eu não posso ser um pouco mais delicado, eu tenho que falar de um jeito agressivo porque eu sou macho, né? Então, isso cria uma carcaça, me parece, uma rigidez emocional de sofrimento. Uhum. Então, para a gente poder romper esses medos, essa bolha, que eu diria, a gente precisa de ajuda. Então, a gente precisa romper um outro esquema, que é talvez não pedir ajuda, né? Talvez pedir ajuda é se sentir menor, é incomodar o outro, e tudo isso é falar de felicidade, sim, né? E também viver mais o presente. Eu vejo que as pessoas não estão vivendo o presente, um pouco por conta da tecnologia, um pouco por conta das suas coisas, que hoje já tem dados que o Brasil é um dos países com mais milhões de pessoas ansiosas. Então, pessoas ansiosas não vivem o presente, vivem o futuro, né?
E aí, homens da mesa,
eu se manifestem agora, homens.
Colocar um ponto que tu colocasses muito bem, Rosângela, que não é uma questão de antropologia bairrista, nós falarmos aqui um pouco de Caxias, mas você tocasse num ponto interessante. Caxias do Sul, nos últimos 20 anos, ela perdeu aquela alma hegemônica de cidade italiana, como
cidade feliz, né?
Um bairro, cidade feliz, mas a felicidade baseada no trabalho, na polenta, no galeto nos domingos, no vinho. Claro, e tinha outros traços antropológicos, uhum, por trás disso, que não é o nosso foco, mas eu queria dizer o seguinte, que essa diversidade hoje caminhando pelas ruas de Caxias do Sul faz com que e deve impulsionar as pessoas a abrir-se para o novo, para o diferente, e o novo e o diferente pode e deve estar principalmente alicerçado no conhecimento, no autoconhecimento, em mais valores interiores. É bom trabalhar, mas o trabalho não pode ser a única pilastra da nossa vida. Uhum. Ninguém aqui está falando que a pessoa é feliz sem trabalhar. Quem não trabalha tem um outro nome que você em casa deve estar pensando. Mas quando a gente vai para o outro lado e a gente não vive as outras dimensões da vida, a nossa vida se torna muito pobre. Então significa o quê? Que nós devemos aprender a escutar uma boa música, ir a um cinema, ir numa atividade religiosa, não importa a porta que a gente entra, mas o importante é estar lá dentro, uhum, ter essa comunicação com o transcendente, assistir aulas, participar de eventos, como esse evento que eu divulguei agora do Seminário da Felicidade, lá no Seminário Aparecida, dia 7, mas tem outros eventos na cidade. Ou seja, cultivar a alma, cultivar o pensamento, cultivar a inteligência, penso que ajuda a moldar para a gente vencer as angústias, as frustrações, os estresses dessa sociedade violenta que a gente vive. Também aqui ninguém vai dourar a pílula. Todos nós que estamos escutando sabem que a gente está vivendo a maior depressão econômica no Brasil dos últimos 120 anos. Então, isso também angustia as pessoas. Então, rumo à felicidade. Não tem uma fórmula, mas também não é ficar com os braços cruzados e só ficando curtindo página no Facebook ou olhando o WhatsApp ou esperando que desça do céu que a gente vai conseguir isso.
Milagres ainda.
eu diria assim, né? Quando coloco, eu vou pegar um pouco, um ângulo um pouco distinto, né? Não vou discordar do meus olhos, mas vou pegar um ângulo um pouco distinto. Porque talvez a questão não é dizer a alegria, a felicidade está ou não está no trabalho, mas é o que nós devemos nos ocupar, né? Eu me lembro, todo mundo aqui já deve ter ouvido aquela famosa frase, né, que aparece no Templo de Delfos, depois ficou eternizada na voz de Sócrates, nos escritos de Platão: conhece-te a ti mesmo. Se vocês forem ler ali a história da sexualidade do Michel Foucault, ele começa fazendo uma reinterpretação dessa frase, onde ele reinterpreta a partir da ideia do te ocupa contigo mesmo. Quer dizer, faz de ti aquilo, pegando a deixa ali, Luiz Fernando, que é mais ou menos o seguinte, que nós temos que nos ocupar com nós mesmos.
Perfeito, perfeito.
Né? Nós temos que nos ocupar com nós mesmos. O que quer dizer se ocupar consigo mesmo? E aí a interpretação que Foucault dava, eu achava interessante isso, era um princípio ético-estético. Daí nós voltamos àquela questão. Esse princípio ético-estético, ele remonta ao pensamento da antiguidade, mas a ideia é de pensar a própria vida como uma obra.
Uhum.
A própria vida nossa como uma obra. Então, a ideia de uma vida boa é isso, é como é que eu construo uma vida que seja uma obra, que quando ela termina eu digo, olha o que eu construí como vida, não como prédio, não como, mas como vida, como modo de se viver, como vivência. Então, nesse sentido, eu vejo assim que o campo que a gente tem que trilhar, mais do que dar a resposta sobre o que é felicidade, o que não é, ou deixa de fazer isso, faça aquilo, porque na realidade, se nós formos pegar, eu evito um pouco a abordagem de simplesmente falar da ideia do ter. Por quê? Porque eu digo assim, seria muito bom se ela tivesse funcionado, mas não funcionou. Essa que é a crise que nós vemos no nosso tempo, quando a gente pega que grandes contingentes, e infelizmente ainda uma boa parte da humanidade vive na miséria, mas foi a primeira vez na história que grandes contingentes tiveram acesso a um número elevado de serviços e qualidade de vida. E quando eles chegaram lá, o que eles têm? Angústia e ansiedade. Tá, então, quer dizer, nós estamos falando aqui, nós não estamos falando daquelas pessoas, frequentemente, nós aqui na nossa discussão, talvez nós não estamos mentalizando as pessoas que não têm água, que não têm um teto, que não têm comida. Muitas vezes nós estamos falando de pessoas que têm essas condições e vivem com angústia, que vivem com depressão, que vivem com ansiedade. Então é sinal, por que isso?
Na nossa... que às vezes a gente diz que está se queixando de barriga cheia, né? Tem tudo e não consegue ver.
A gente está vindo de uma tradição, e isso tem uma inspiração, inclusive, anglo-saxônica, que se acreditava que a felicidade estava intimamente conectada a se ter um certo nível de condições materiais atendidas.
Uhum, uhum.
Tá, bom, hoje a gente está vendo que não é bem assim. Então, o que acontece? A partir do momento que toda a nossa sociedade, nos últimos séculos, caminhou para a ideia de acumulação, e isso agora não está funcionando, a gente está vendo a sociedade dizendo o seguinte, não, nós precisamos fazer outra coisa. Recentemente, conversando com pessoas lá na empresa, elas disseram para mim, ó, vocês viram que já tem países que estão questionando o PIB como única métrica para um país dizer que ele é um país mais ou menos evoluído. Eu disse, sabe por que até agora PIB, renda per capita, que era considerado? Sim, porque o eixo central da nossa cultura é a acumulação de capital. Quando isso não resolve as nossas situações, embora seja importante ter condições materiais, e até Aristóteles já falava disso na sua Ética Nicômacos, sim, nós precisamos ter condições materiais, mas elas não são suficientes para que o ser humano tenha uma vida plena, tenha uma vida que vale a pena ser vivida. Né? Então, a partir desse momento, a gente começa a trazer essas questões, e daí quando a gente fala em trabalho, além do trabalho para se produzir a subsistência, a gente tem que trabalhar para ter equilíbrio emocional, a gente tem que trabalhar... Isso é uma praxis, que é uma coisa que também nós perdemos. Quando nós hoje nós vemos voltar a ideia, exercício de meditação, exercício de atenção plena, exercício de respiração. O que são isso? O que são esse tema? É interessante, tem um filósofo que especialista na antiguidade, francês, chamado Pierre Hadot, ele escreve um livro chamado Exercícios Espirituais e Filosofia Antiga, para mostrar que a gente simplesmente pegou da antiguidade o elemento conceitual, teórico, mas existe uma ideia de praxis. E a própria religião nossa ela foi se tornando vazia na medida que ela foi se esvaziando de prática. Né?
Então, ficou só com o rito, com o sacramento.
Exatamente. E a praxis, o que é? É dizer o seguinte, poxa, eu vou fazer um minuto de reflexão. Vou fazer um minuto de respiração, de atenção plena. Vou parar para avaliar se as minhas atitudes estão apropriadas, se elas são apropriadas, se o jeito que eu tratei aquela pessoa... foi apropriado. Bom, isso é se ocupar de si mesmo. E isso não faz parte da nossa formação educacional. Isso não faz parte do nosso dia a dia. E eu falo, eu tenho uma filha de 20 anos e eu disse para ela, vou fazer 50 agora, eu tenho que aprender tudo de novo. Tenho que aprender como comer, aprender o que é importante, porque eu fui educado para dizer o seguinte, o que era importante na vida? Trabalhe e tenha um salário. Eu disse, agora a gente tem que aprender tudo. Tem que aprender a comer, aprender a dormir, aprender não sei o quê. Eu disse, sim. Temos que aprender tudo de novo. Mas por quê? Porque a herança que a gente recebeu, e não é desvalorizar a herança cultural, mas ela não é suficiente para conduzir a gente a um caminho de uma vida mais plena, mais saudável, do ponto de vista físico, mental e espiritual.
Com certeza. O José Maciel fala o seguinte, ele é lá de Forqueta, ele diz que felicidade é ter o que fazer. Eu só fui perceber depois que parei de trabalhar. Bom dia. Aliás, esse é um outro ponto importante da humanidade também, né? Chega um momento que a gente não tem mais a força intelecta nem física para desenvolvermos as nossas tarefas do cotidiano. Isso assusta um pouquinho lá na frente. Mas não quer dizer também que quando a gente chegar a uma determinada idade, a gente não vai conseguir fazer outras coisas. O que o José Maciel falou aqui é importante muito. Então, por isso, às vezes, a gente tem que dar valor às outras atividades fora o nosso trabalho. Vai saber se lá na frente não vai ser útil.
Porque me lembra isso, aquela questão do mito de Sísifo, né? Então, a questão, só para quem não sabe, de Sísifo.
De quem?
De Sísifo. Sísifo, ele foi condenado pelos deuses, porque ele era um rei bastante arrogante e tal, e várias vezes passou a perna nos deuses. Qual é que foi a condenação deles, o castigo que Sísifo recebeu dos deuses? Foi o seguinte, ele foi condenado a todos os dias de manhã, ele pegava uma rocha e arrastava até o alto do monte. Quando chegava naquele monte, no final do dia, a rocha voltava para a base. No dia seguinte, ele pegava e arrastava de novo. E era assim, eternamente. Então, o mito de Sísifo, e Albert Camus, ele pegou e ressuscita esse mito num texto que virou clássico, ele pega essa questão para falar que o trabalho inútil é o grande castigo, assim, um dos grandes castigos para o ser humano. Por que eu falo isso, né, que tu falaste do trabalho? Eu digo assim, gente, trabalhar não é problema. O grande problema é o trabalho que não tem sentido.
Aquilo que tu faz e tu não te dá prazer nenhum, né?
Não é só prazer, ele não tem uma razão de ser. Então você não vê significado naquilo que você faz. Então a discussão sobre propósito no trabalho hoje, ela se insere justamente nessa fresta. Que as pessoas fazendo coisas, tendo que fazer para sobreviver, mas elas não veem um sentido maior nisso. Então, quer dizer, trabalhar não é problema. E o ser humano, enquanto tiver energias, ele sempre vai querer transformar a realidade, produzir coisas. Isso é bom, isso é criador. Mas o que mais talvez nos afeta é justamente produzir, é ter o empenho de se trabalhar por algo que a gente não vê razão de ser.
o sentido do trabalho na nossa sociedade, nas sociedades pós-modernas, onde as máquinas e o virtual cada vez mais tomam espaço do ser humano, com a indústria 4.0, com a internet, ela deve ser um trabalho que não só satisfaça as questões materiais da subsistência, mas como o professor Robledo colocou, que ela capacite, integralize, habilite o ser humano nessa sua autoconstrução diária, vendo as diferenças de cada pessoa. Nesse ponto, como o nosso telespectador colocou, que ele sentiu a felicidade como trabalhar é importante para ser feliz, e ele só percebeu isso depois que ele se aposentou, tem um aspecto importante também nisso que a gente falou, da diversidade, né? Como não tem uma fórmula certa, também não tem uma fórmula para toda a vida. Cada fase da vida, na infância, adolescência, a fase do trabalho e a terceira idade, são atividades, tarefas, ou seja, tipos de felicidade diferente. Então, até, Rosângela, fica para vocês um outro debate, um outro programa, felicidade e realização na terceira idade.
Ah, sim, sim. A gente aborda aqui vários temas da terceira idade e é interessante porque as pessoas que vêm aqui, que participam, elas dão exemplo delas mesmas, né? Que muitas pessoas que vieram aqui falando sobre a terceira idade especificamente disseram, nossa, enquanto eu não me inseri num grupo da terceira idade de vôlei, de caminhada, de não sei o quê, eu ficava em casa tomando remédio com um início de depressão e ainda bem, ela deu esse passo à frente e a sua vida retomou. Então, a gente vê todos os dias a importância da atividade, da nossa força de vontade acima de tudo, porque, claro, não é fácil a gente mudar a chave. A todo Sim. momento a gente tem que estar mudando, né,
Roberto? Isso que tu falaste isso não é trabalho, entre aspas. Não, é que a gente criou uma concepção de que trabalhar é você transformar a sua força, isso é bem uma interpretação marxista, né, do capitalismo. Trabalho é você transformar a sua capacidade de produzir coisas em uma atividade monetizada. Tá? Então, isso para nós virou o que é trabalho. E não se ocupar de coisas que podem
não dão dinheiro.
Sim. Então, quer dizer, essa definição é empobrecida. É muito empobrecida. Então, a gente faz uma distinção. Eu li um texto muito tempo atrás, um livro, que era uma tese de doutorado de uma socióloga paulista, que ela falava sobre essa, ela comentava essas questões, e ela dizia assim que no capitalismo é que surge o conceito de tempo livre. Né? Sim, sim. É no capitalismo que surge.
Porque, o conceito. Eu tô imaginando agora os construtores, os trabalhadores, os escravos que construíram as pirâmides do Egito, quando é que eles tinham tempo livre? Tô imaginando nos construtores das pirâmides da China, quando é que eles tinham tempo livre?
E aí quando eu te pego, por que o conceito do capitalismo? Que é o tempo do trabalho e o tempo livre. Tá. Então, quando você tem um hobby, por exemplo, marceneiro, não, isso não é trabalho. Como assim? Você faz cadeira, tá, mas isso não é trabalho. Tá, mas desde o início da história da humanidade, quando você produzir alguma coisa, é ars, é techné. Né? Você está fazendo arte, que é essa capacidade de produzir coisas. Tá? E a gente criou se apropriou de um conceito de trabalho, que é um conceito que todo mundo sabe é negativo, né? Para dizer assim, ó, esse é o momento do trabalho válido, aquele que eu posso transformar em valor.
E é tão importante isso que a gente está falando agora, que vocês percebam como tem aumentado o voluntariado, principalmente em Caxias do Sul. E são muitas pessoas que passam por aqui e falam, a partir do momento que tu faz, que tu age como voluntário, uma vez tu não para mais.
E é um trabalho, Sim. né?
Porque isso não, dá prazer.
Não é. Tu entendeu?
Mas é um trabalho não por dinheiro, entendeu?
Não, mas ele passa, ele não entra na conotação que isso. A gente tem normalmente do que é trabalho.
Como Sim, não é trabalho?
Não é um trabalho
que me dá dinheiro.
É um trabalho, mas é um trabalho mais prazeroso, né? Mais interno.
Então, as pesquisas em psicologia positiva hoje dizem que quem ajuda os outros é mais feliz. Então, esse bem-estar que tu tem em ajudar os outros é como disse o Robledo, se ocupar de si. Então, hoje, nós da área da saúde, nós temos que ajudar as pessoas a parar, a pensar que o tempo é vida. E como elas vivem o seu tempo? Família, lazer, trabalho, elas equilibram isso ou elas só trabalham e por isso estão doentes?
É verdade.
Então, o nosso trabalho hoje é ajudar as pessoas a parar, como disse o Robledo, com a atenção plena, com a meditação, com todas essas coisas.
Tu falaste do trabalho, né, ali, eu vou fazer o gancho, voluntariado. Ah, mas como assim que eu vou investir meu tempo, minhas energias e fazer uma coisa que eu não vou ganhar nada? Por que você faz isso? Porque isso faz sentido para você.
Uhum. Que traz bem-estar, né?
Isso faz sentido, significado, né? Sem dúvida. E tem uma frase do Jung que eu, para mim, tem uma entrevista dessa menina de 1953 que ele diz o seguinte: o ser humano suporta qualquer coisa. Ele pode suportar qualquer coisa, menos uma vida sem sentido.
Uhum. E quem quiser debater sobre o seminário e a felicidade aqui em Caxias do Sul, Rosângela, como faz?
Então, eu estou aqui com o serviço aí na minha mão. Eu estou aqui contando, nós teremos oito palestras, oito assuntos diferentes. Eu vou citar aqui como lidar com a vida e ser uma pessoa motivada. Quem dará essa palestra é o padre Ezequiel Dalpozo. Depois, luto e fé. Resgate da construção da vida no coração de um Deus que sofre. Quem dará essa palestra será Ana Paula Reis. A Escola da Felicidade, pelo nobre Luiz Fernando Biasoli, que esteve aqui dando uma palhinha do que será o seminário.
Obrigado pelo nobre.
Tempo é vida e felicidade agora. Maria Marlene Faria também, que está aqui presente. O nosso querido Robledo Lusa também estará no seminário. A vida precisa fazer sentido. Ou é uma pergunta, né? A vida precisa fazer sentido? Reflexões sobre propósitos e trabalho. Esse será o tema do Robledo. O tema do Edson Luiz Dalpozo será a espiritualidade como fonte de realização humana. Seja luz onde estiver. Quem dará a palestra é Rosângela Maria Schemer. E a luz que brilha em ti habita meu coração, Gustavo Balbinotti. Então vejam vocês que os assuntos são pancadas aqui, né? É um assunto que dá uma semana inteira de conversações. Então é um encontro, gente, de extrema importância para você se organizar no dia 9 de setembro.
7 de setembro, feriado.
7 de setembro, eu troquei aqui.
Sábado.
9. Desculpa. 7, né? Paga alguma coisa? Como é que faz para participar disso,
Maria? Sim, os valores, assim, grupos de 5 pessoas, R$170.
Uhum. Que dá para dividir, né?
É, individualmente a pessoa paga R$190, pode parcelar até 12 vezes. Ah. E quem quiser, daí, na inscrição já se coloca, né? Já poderá ter almoço, então, para quem quiser no local, porque uhum. É feriado, né?
Sim.
Enfim, pode estar muitos locais fechados. Vai ter muita música, porque tem vários cantores entre os palestrantes. E vai ser, com certeza, um evento com muita profundidade, sem com muita dúvida. Qualidade. Estão todos convidados. Além dos telefones que estão aqui no site, que o Luiz falou, eu vou deixar o meu, 992-36-9775, e aí a gente passa também o site de inscrições e tal.
Certo. Tá. Vai ser um dia de terapia, né? A pessoa vai sair de lá reformulada, se ela quiser, né?
É.
Porque
por
tem
isso,
esse detalhe.
A pessoa vai sentir, cantar, experimentar, ela vai sair tocada de lá, com certeza.
De repente, se questionando coisas que nunca imaginaria se questionar, por exemplo, né? Por que eu reclamo tanto? Uhum. Por que eu não tenho bom humor? Aliás, o bom humor, ele consegue puxar um pouquinho mais forte a felicidade para o nosso cotidiano, não consegue?
Com certeza.
Com certeza. A alegria é um dos ingredientes da felicidade, né?
Sim.
São
eu tenho sempre um exemplo, quando tu pergunta para uma pessoa assim, e aí, Biasoli, tá tudo bem? Ai, vamos levando, né? Pô, o cara tem saúde, tem trabalho, tem, né, pernas pra caminhar, tem olhos pra enxergar e aquela
não valoriza, não é grato,
pessoa,
né?
Ah, tá mais ou menos, tamo lá.
É que hoje nós sabemos, assim, alegria, compaixão, bom humor, tudo isso não são coisas que a gente nasce, tá no berço, tu tem o gênio da alegria, tu não tem. Não, é trabalho.
Agora eu lembrei
A gente aprende também, né?
É trabalho, tem que trabalhar, tem que investir
isso
nisso.
Isso são emoções positivas, né? Então, já para mim encerrar, as neurociências dizem, né, que o nosso cérebro, ele é obediente. Então, se eu viver emoções positivas, a frequência que eu vivo ela, como disse o Robledo, alegria, compaixão, gratidão, o meu cérebro, ele vai começar a funcionar numa frequência positiva. Se eu só vivo coisas negativas, sofrimento, estresse, da mesma forma, né?
A tua Rádio São Francisco, em nome aqui de toda a equipe, eu falo que nós temos imenso orgulho de apoiar esse evento que está procurando, né, melhorar o ser humano, seminário Ser Humano e a Felicidade. no dia 7 de setembro.
Lá no seminário. No
seminário
imperdível.
É. Cartão postal da cidade, né? Quem vem ali do centro de
direção ao bairro seminário.
Santa Catarina é uma maravilha, né?
Ver aquele palácio, aquele um castelo.
Faz um museu. Temos um espaço lá que às vezes não é tão ocupado quanto poderia ser e agora, né? Esses dias a gente falou com o responsável lá pelo seminário.
O Padre Johnny Bonato?
Padre Johnny. E ele falou da importância da gente poder também utilizar aquela ferramenta, né, para a comunidade utilizar. Eu lembro quando eu era criança, eu estava acho que na terceira ou quarta série, uma das que a gente tem as excursões, né, durante o ano.
Sim.
E uma das excursões foi pro seminário. A alegria da nossa turma de passar o dia inteiro lá. Olha que maravilha.
Ah, isso que
a felicidade não precisa muita coisa, né?
E isso que a Rosângela está falando é uma coisa muito interessante. Eu acho que é até bom para a comunidade de Caxias saber que lá no seminário Aparecida, agora não tem mais seminaristas internos lá. Ele já cumpriu a sua função. Então, o que a Diocese de Caxias está colocando? Está alugando, está disponibilizando, enfim. Se você que está nos escutando quer fazer algum evento, uma palestra, ou mesmo quer passear, conhecer, tomar um chimarrão.
Olha que maravilha de lugar para uma empresa reunir lá.
Quer passar um domingo, né? Suba lá com sua família, com seus amigos. Lá tem o Padre Johnny, a turma, conversem, disponibilizem aquele espaço que sempre tem um lugar. Afinal, o seminário é da Diocese de Caxias do Sul, não tem um dono, é de todos nós.
Se você tiver alguma dúvida em relação ao seminário, também não lembrou, não anotou nenhum telefone, liga aqui para a rádio. Nós temos todas as informações, a gente passa para vocês. 12:04, muito obrigada, Robledo, Maria Marlene e Luiz Biasoli, por esse spoiler que nem lembrou o Matheus, que serão temas também, né, durante todo o dia 7, lá no seminário. Mas é interessante a gente falar e trazer, né, essa injeção de ânimo para as pessoas. Às vezes essa correria, a gente se esquece de coisas pequenas, né, e graças a Deus que a gente consegue trazer aqui assuntos diversos e a gente agradece esse espaço de uma hora para poder interagir com vocês. 14 graus a temperatura, 12:05, vem chegando aí no ponto, atualizando as informações, as notícias. Eu espero que não tenha tido nenhuma desgraça hoje de manhã, nada que desabou em relação a Brasília, que isso aí a gente já está acostumado, mas enfim, né? Temos que respirar fundo e seguir em frente. Já já nos falamos novamente. Obrigada.
Eu que agradeço. Obrigado.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.